Bem-vindos a este clube privado que tem como convidado Carlos Simão. Carlos Simão é um conhecido autarca do Conselho da Figueira da Foz. Ele é presidente da Junta de São Pedro há vários mandatos consecutivos, mas este é o último, porque a lei que limita os mandatos dos autarcas impede-o de voltar a candidatar-se a essa freguesia, pelo menos. Obrigado por estar aqui connosco no clube privado. Começo por perguntar-lhe, sai da junta com o sentimento de dever cumprido ou deixa alguma coisa por fazer?
Boa noite, José Alves. Boa noite para todo o auditório da Rádio Clube Foz Mondego. Queria também ter aqui um cumprimento especial para toda a população da freguesia de São Pedro. Eu saio com o sentimento de dever cumprido. Portanto, acho que a freguesia de São Pedro não tem nada a ver com aquilo que era há 15 ou 20 anos. A obra feita está à vista de todos e eu, por isso, eu sou um homem feliz. Penso que o sonho se concretizou. É fácil hoje ver, pelas condições que criámos, e não foi fácil, porque tivemos de travar várias lutas, mas pelo trabalho desenvolvido, pelo nosso empenho, a freguesia de São Pedro é hoje procurada por milhares e milhares de turistas.
Isso deve-se às praias que tem, mas também ao surf, que tem levado muitas pessoas, nomeadamente jovens, e não só à praia do Cabedelo. Entretanto, também realizaram obras, a Junta realizou obras, as suas, suportando as suas despesas. Esse dinheiro provém da tasquinha da Feira das Freguesias, sobretudo, não é? Que, ao contrário daquilo que fazem outras juntas que dão o espaço para as coletividades o explorarem, a Junta de São Pedro tem explorado diretamente esse espaço, não é?
Verdade, é um conjunto de coisas. Portanto, havia que arranjar algumas fontes de receita. Todos nós sabemos que os dinheiros vindos do Estado são poucos e estão ultimamente ainda pior. Portanto, estamos numa crise tremenda. E, portanto, a freguesia de São Pedro, este executivo, foi criando algumas fontes de receita, entre elas também explorar a taxinha de São Pedro. E, portanto, é com uma rigorosa gestão dos recursos que temos ido arranjando algum dinheiro para criar as condições necessárias, pelo menos nas áreas envolventes e não só, portanto, das nossas praias e não só. Portanto, há várias áreas onde a Junta Freguesia por si só tem intervido. Portanto, como eu disse há pouco, a obra está à vista de todos. Acho que hoje a Freguesia de São Pedro é muito, já tinha uma beleza natural, é verdade, mas faltava arrumá-la, faltava ordená-la, faltava torná-la mais atrativa. E, portanto, foi com muito trabalho, com muito esforço, nas tasquinhas, noutros lados, que nós conseguimos fazer isso. Eu queria dizer que, eu acho que a freguesia de São Pedro está na moda. Está na moda por vários motivos. Portanto, ainda está a vir ontem à freguesia de São Pedro e nos outros fins de semana nós recebemos pessoas de toda a zona centro e também do norte do país, de Famalicão, de Braga, de Guimarães.
Também se deve ao Parque de Merendas, não é?
Também se deve ao Parque de Merendas, todo o investimento foi feito no Parque de Merendas e também, não há dúvida nenhuma, nós temos excelentes condições.
Tem dois parques de campismo também na freguesia, não é?
Dois parques de campismo e temos excelentes condições para o desporto de onda. É ali que se concentra o bodyboard, a associação de bodyboard, as associações e as escolas de surf. Portanto, há ali belíssimas condições para a prática dos esportes.
Mas há ali também algumas zonas que precisavam de ser requalificadas, mas que a Junta não tem capacidade financeira nem legal para requalificar, nomeadamente a zona ribeirinha.
Sim, toda aquela área da zona ribeirinha, há ali uma situação que nós resolvemos. Resolvemos porque, e já está também, a ficar muito bonita, porque nós fizemos com o nosso dinheiro também, fizemos e com alguma ajuda da Câmara, portanto, em termos de meios logísticos e de algum apoio de material, estamos a fazer o arranjo de toda aquela área de onde tirámos as barracas, onde eram guardados os apetrechos dos pescadores que passaram, como sabe, para a área mais emergente. Portanto, aquela área ainda há pouco tempo era uma área completamente degradada. Um dos nossos objetivos para este mandato era, pelo menos, retirar de lá as barracas, e penso também, mais uma vez, aqui com grande esforço por parte do Executivo da Junta, e também com algum apoio da Câmara, não posso dizer, com meios técnicos, com máquinas, com tudo isso, temos melhorado a galeada. Vai ficar uma área já arrumada e também muito bonita. Agora, como o J. Alves disse, e é verdade, portanto, há toda uma área mais a sul, onde estão aquelas marinhas abandonadas.
Na zona da Foz.
Eu estou a dizer mais a zona, onde estão aquelas marinhas todas abandonadas, aqueles canaviais.
Ah, sim.
Que importava resolver aquela situação. Mas isso só o PDM, a revisão do PDM, do PU, e tentar junto da área da IAPA, ou a JAPA, a Agência de Defesa do Ambiente, para resolver aquela situação.
Mas eu referia-me mais concretamente à zona onde estão os estaleiros.
Essa também é outra zona, não é? Isto também é outra zona com potencial enorme, que também deve ser agarrada. Essa zona, como sabe, ainda é de jurisdição dos portos. E, portanto, só havendo aqui as entidades entre a Câmara e os portos é que podem resolver essa situação. E acho que é uma área com potencialidades para se fazerem ali coisas também muito bonitas.
São Pedro é uma freguesia urbana. Administrativamente está incluída na cidade, mas está no outro lado do Rio Mondego, dos dois braços do Rio Mondego que fazem a Foz e o estuário do Mondego aqui na Figueira da Foz. São Pedro sente-se cidade? Sente que faz parte da cidade da Figueira da Foz?
Eu sempre senti que fazia parte da zona urbana da cidade. Portanto, houve aqui uma situação que, com esta história também da limitação de freguesias, portanto...
A reorganização da administração local.
Que nós começámos a sentir que nos queriam afastar da área urbana da cidade. Portanto, temos algumas limitações, a gente sabemos que a maior parte dos meios continuam a concentrar-se do lado norte da cidade, mas nós sempre sentimos cidade. E mesmo o aspecto urbano da freguesia e fazendo parte do PU da cidade...
E o facto de estar lá o hospital.
E o facto de estar lá o hospital. Portanto, nós temos ali equipamentos que são de extrema importância.
O Porto de Pesca também.
O Porto de Pesca, a zona industrial. Toda esta zona é uma zona muito importante para a cidade. Eu digo que, se calhar, a freguesia...
A Doca, queria referir-me à Lote, a Doca Pesca.
Sim, exatamente, o Porto de Pesca. Agora... Eu penso que, e disse isso algumas vezes quando andámos a discutir esta questão da redução de freguesias, que a freguesia de São Pedro era uma das freguesias mais importantes do Conselho da Figueira da Foz. Porque, por vários motivos, as pessoas têm que se deslocar para a freguesia de São Pedro. Portanto, para além de termos boas condições naturais, aonde possa e aonde hoje, com as condições que criámos na área envolvendo nas nossas praias, portanto, temos uma área turística já bastante forte. Também temos depois a outra parte que complementa, a zona industrial, o porto de pesca, o hospital, todos estes equipamentos que são...
Os estaleiros navais.
Os estaleiros navais, que eu espero que, portanto, já estão a arrancar, mas que eu espero que venham a trabalhar em pleno, que é importante para todos nós.
Mas falando na zona industrial, a zona industrial não é só da freguesia de São Pedro, não pertence só à freguesia de São Pedro, há uma parte que é de Lavos, não é?
Pois,
e da qual Lavos não dedica, como sabe.
Exatamente, e pronto, a zona industrial da Gala, que devia ter ficado toda na Gala, porque a Gala pertence à freguesia de São Pedro, é uma das populações principais da freguesia de São Pedro, portanto, a zona industrial devia ter ficado toda na Gala. Com uma carreira de tiro que ainda hoje é conhecida no Ministério do Exército pela carreira de tiro da Gala. Portanto, essas partes deviam ficar integradas no território da Gala. Assim não foi. Parte da zona industrial, como diz, é de Lavos e nós não discutimos isso. Portanto,
mas a reorganização das freguesias da administração local, né? A reforma da administração local deu também uma oportunidade para se acertarem algumas dúvidas quanto aos limites à área territorial das freguesias. Esse foi intocável. Que negociações é que o Sr. Presidente fez para que São Pedro ficasse como freguesia, para que não fosse agregada? Que acordo é que fez com o Presidente da Junta de Lavos, com o PST e com o Movimento Figueira 100%?
Eu não fiz nenhum acordo, nenhuma.
Mas fez parte dessa, digamos, coligação ou frente comum que apresentou a proposta na Assembleia Municipal.
É, sim, fiz.
Então, se não fez nenhum acordo, porque é que fez parte?
Não, eu não fiz acordo absolutamente nenhum. As fronteiras de São Pedro são aquelas que estavam limitadas pelo decreto de lei em determinada altura, ou pelo menos para aquilo que vem do INE. O mapa que nos chega do INE, portanto, continuam as fronteiras a ser as mesmas. Não foi nada alterado e não houve aqui acordo com ninguém. Aquilo que eu fiz é lutar, fiz o meu dever, lutar para que a minha freguesia se mantivesse. E portanto, não tive na discussão nem das fronteiras dos outros, nem quais eram as freguesias que iam acabar e qual era aquelas que se iam manter. Não fiz parte dessas reuniões.
Dizer que não fez parte dessas reuniões e que não fez nenhum acordo, mas, no entanto, apoiou essa proposta conjunta para defender a sua freguesia.
Exatamente.
Ou seja, em troco, recebeu a garantia de que a sua freguesia seria intocável, é isso?
Era só, único e exclusivamente, a minha freguesia. Eu estive sempre só a lutar pela minha freguesia. Como deve saber, todos os presidentes de junta fizeram o que puderam para manter as suas freguesias. E foi isso que eu fiz. Aliás, eu acho que esta lei não tem lógica nenhuma. Acho que o Conselho da Figueira da Foz, no Conselho da Figueira da Foz, não tem lógica que tivesse acabado uma única freguesia. E, portanto, eu era incapaz de estar num local a dizer esta deve acabar e a minha deve-se manter. Não. A lutar e a dizer.
Os seus homólogos que se sentiram afetados não gostaram da sua posição. Mas, Sr. Presidente, esse foi o seu voto mais valioso de todos estes mandatos, porque um voto valeu-lhe a manutenção da freguesia?
Eu penso que sim. Eu quero dizer que eu sofri muito, muito, ao longo destes 20 anos, e quem conhecia a freguesia de São Pedro há 20 anos, e que sabe que ela hoje não tem nada a ver com aquilo que era há 20 anos, portanto, com certeza, para lutar para que ela tivesse as condições que tem hoje, que sofri bastante. Portanto, é normal as pessoas terem que lutar para que as condições das suas terras melhorem. Então não vale a pena andar aqui. Mas esta foi das coisas que mais mexeu comigo. Passei muitas noites sem dormir, eu cheguei a determinada altura até que pensava que apanhava uma doença nervosa. Portanto, não tinha cabimento. Uma freguesia que, depois de se tornar independente, a freguesia de parte da freguesia de Lapos, com outra parte da freguesia de São Julião, de ter criado as condições que criou, viesse novamente a ser apanhada se calhar por uma freguesia de Lapos outra vez. Não tinha lógica nenhuma. E, portanto, isso mexeu comigo. Realmente, eu penso que foi a parte mais importante e, se calhar, talvez, o voto, não nego, um dos votos mais importantes que eu...
Portanto, mas a propósito de votos e de mandatos, o Sr. Presidente não pode recandidatar-se. Não pode recandidatar-se a São Pedro, porque a lei que limita os mandatos dos autarcas não o permite. Alguma vez inconsinuou a possibilidade de se candidatar a outra freguesia do Conselho?
Não. Até Alves, eu não sou político. Não tem nada a ver com... Sou um cidadão simples, que não tem nada a ver com a política. Portanto, para mim não tinha que haver...
Mas se fizesse um cargo político, logo tem de ser político.
Mas
bem, não
é óbvio, é óbvio. Mas eu não me sentia bem, nem tenho aptidão para fazer outra coisa que não seja trabalhar em prol do desenvolvimento da minha freguesia, ou como presidente da Junta de Freguesia, ou como vogal da Assembleia de Freguesia, ou numa coletividade, numa coisa destas. Fora da minha freguesia, aliás, essa questão foi-me colocada algumas vezes. Eu disse, não tem lógica nenhuma.
Mas por partidos?
Portanto, por pessoas. Foi-me colocada por pessoas. E eu disse, isto não tem lógica nenhuma. Eu tenho a ver alguma coisa com o povo da minha terra. Tenho a ver alguma coisa com a minha terra. E nós não devemos ser mercenários da política, porque eu não tenho nada a ver com outras freguesias. Não sei a cultura deles, a história
uma
deles.
Mas uma vez que sente que São Pedro também é a cidade também é Boarcos e São Julião, agora agregadas numa única freguesia, que é Boarcos. Podia também ter aspirações a candidatar-se a Boarcos, por que não?
Não. Nunca me passaria isso para a cabeça. Houve uma hipótese da freguesia de São Pedro, e só. Mais do que isto, se calhar, já era muito mal.
Há quantos mandatos é que está à frente?
Há cinco.
Já lá está há 20 anos.
Há 20 anos.
E se a lei que limita os mandatos não fosse aplicada, recandidatar-se-ia a São Pedro?
Olha, eu, com toda a sinceridade, digo isso.
É porque eu já ouço dizer, Sr. Presidente, há pelo menos há dois ou três mandatos. Este é o último, mas tem sido nomeado voluntário à força, por então desmolho mesmo o gosto e não conseguia deixar de ser candidato.
Eu, sobre esta lei, acho que ela não faz sentido. Não tem lógica nenhuma que ela aconteça. Agora, aquilo que eu lhe vou dizer não é com mágoa, porque não há dúvida nenhuma que ela para mim foi benéfica, é benéfica. E eu já digo há algum tempo, desta vez ninguém vai empurrar-me para que ainda estás bom, ainda estás novo, ainda podes fazer mais um mandato. Não vai acontecer porque esta lei assim o determina. E, portanto, sou uma carta fora de baralho. Agora, não digo isto com mágoa, mas isto não tem lógica que na freguesia de São Pedro o único cidadão, neste momento, que não pode ser candidato à Junta de Freguesia de São Pedro, sou eu. Qual foi o crime que cometi? Foi de estar à frente dos destinos da minha freguesia 20 anos? Só por isso? Esse é o crime e sou o único cidadão daquela terra que não pode ser candidato. Todos os outros podem ser. Portanto, esta lei não tem lógica. Sente-se, mas para mim é bem negociado.
Sente-se discriminado?
Acho que a Constituição não pode prever uma coisa destas. Acho que não é muito lógico.
Disse há pouco que candidatar-se a outra freguesia, nem pensar, mas não afasta a possibilidade de continuar ligado à atividade autárquica ou a exercer a cidadania através de coletividades. Então vai manter-se na política ativa?
Vou manter na política ativa, muito afastado, portanto, acho que lá está. Eu tenho 20 anos como Presidente da Junta, tratei daquela terra como fosse de um filho. Aliás, eu costumo dizer, eu não vi as minhas filhas crescerem. Passei um pouco ao lado do crescimento delas e, portanto, aquilo é um filho. Neste momento, apesar de continuar a trabalhar, continuar ligado e, portanto, a uma lista de
Em que lugar é que vai?
Ainda não está definido, mas de certeza que não é nos primeiros lugares. Eu tenho dito o seguinte: eu não quero nem fazer sombra, nem ser sombra.
Mas se a sua lista sair vencedora das eleições de 29 de setembro, a sua imagem, o seu nome, a sua história na freguesia de São Pedro será uma mais-valia, certamente, para essa lista, mas será também uma sombra para o Presidente da Junta.
É por isso é que eu digo assim, disse já algumas vezes, nem quero ser sombra nem fazer sombra. Portanto, é por isso que eu quero manter um pouco afastado dos primeiros lugares, não ser eleito para a Assembleia de Freguesia, precisamente para deixar trabalhar quem entra de novo. Se me pedirem a opinião aqui, a minha opinião acolá, o meu contributo para isto ou o meu contributo para aquilo, estarei sempre disponível para trabalhar em prol da minha terra. Agora quero estar um pouco afastado, descansar o meu cérebro, quero também viver um pouco também com a minha família. As minhas filhas já não as vi crescer, o meu neto mais velho já tem 14 anitos.
Também não as viu crescer.
Também tem estado um pouco afastado deles. Procuro ao domingo estar junto deles.
Tendo um filho adotivo, como se chamou, que é freguês de São Pedro.
É verdade.
E neto isso, também, acaba por ser neto também, não é que já lá está há 20 anos.
20 anos.
Não vai ser fácil desligar-se dessa sua nova família.
Não vai ser fácil, pronto, mas se estiver um pouco afastado, se, enfim, conviver mais com a minha família, se for dar um passeio aqui ou ali, e estiver um pouco mais longe da terra, pontualmente, penso que é benéfico para quem lá está. E também é benéfico
então,
para mim.
Vai fazer uma terapia autárquica, vai afastar-se
deve ser, e também me sinto
Carlos Simão,
tem sido muito esgotante.
Ao longo destes últimos 20 anos, Carlos Simão foi fazendo o seu percurso, a sua história como Presidente da Junta de São Pedro e contribuiu indelevelmente para a história da própria freguesia. No entanto, como acabámos de dizer, a lei que limita os mandatos dos autarcas não lhe permite recandidatar-se. A questão é a seguinte: que herança é que deixa ao seu sucessor, por um lado, sem pormenorizar, porque não temos tempo para pormenorizar o que fez durante 20 anos, e por outro lado, se quando soube que a lei que limita os mandatos ia ser publicada, se começou a preparar o seu sucessor no âmbito do projeto que tem levado a cabo como independente.
É assim, em relação à herança, eu penso que é uma herança muito positiva. É verdade que também atingimos uma determinada vitória que vai ser, com certeza, muito difícil, pode ser muito difícil também continuar a manter, não é? Mas a herança é extremamente positiva, portanto a freguesia de São Pedro, como eu disse, também já está hoje muito mais arrumada, muito mais atrativa. Nós fizemos uma coisa que às vezes não se vê, mas que está lá. Criámos um património muito grande, freguesia, ao longo destes 20 anos, criámos um património grandíssimo. Hoje a freguesia de São Pedro tem muitos bens. Tem muitos bens, e isso era uma das coisas que...
Mas bens
estão falados, bens de equipamentos que criámos, de terrenos que registámos, que são nossos, que são da freguesia. Tem um património muito bom.
Tem fontes de receitas próprias.
Tem fontes de receitas
próprias. O Parque de Merendas. A Feira das Freguesias e também aqueles bares que estão a pé da praia, na Cova.
Aqueles bares que estão a pé da praia são património da Junta de Freguesia. Há um bar também
no Parque de Merendas também.
Outro na Borda do Rio, no outro lado da Borda do Rio.
O Mercado Municipal.
O Mercado Municipal, que embora seja da Câmara, mas é Junta que explora. Portanto, há aqui várias coisinhas que nós criamos, que é um património muito grande. Portanto, para além da obra que fizemos e que é visível, também temos esse património, é um património bastante grande, e que as pessoas, quem vier, não vai lhe acontecer como eu, quando entrei, que não havia nada. Nem a Junta de Freguesia sequer estava registada em nome da Junta. Portanto,
nem a sete.
A Junta não estava registada em nome da Junta. Portanto, foi um trabalho que nós fizemos. E, portanto, ainda bem que continuámos, e quando se diz assim, este é o último, mas depois fizemos mais um, todos esses mandatos foram muito positivos para a freguesia. Porque eu estou convencido que se num determinado mandato fizemos o registro de várias coisas, legalizámos várias coisas, se tivéssemos saído, estou convencido que se perderia todo esse património.
Então, preparou não um sucessor?
Em relação a preparar o assessor, não preparei o assessor, portanto eu tinha pessoas que trabalhavam comigo que seriam excelentes presidentes junto, e isso é o preparar, portanto eles, por eles próprios, têm aptidão, têm competência, são pessoas sérias, trabalhadoras, mas nenhum deles quis aceitar e já há algum tempo, aliás, se algum deles tivesse aceito já um mandato ou dois atrás, eu já tinha saído também, não é? Portanto, lá está aquela situação. Ah, tu ainda podes fazer mais um, ainda estás bom, e ainda estás bom de saúde, e não sei quantos. E eles iam ficando. Chegou agora, chegámos agora, e tinha que ser, portanto, nenhum dos homens que trabalhava comigo no Executivo quis ser candidato à Junta. No entanto, a pessoa que arranjámos para ser candidato à Junta, que é o Tolebre, uma pessoa que tem estado ligada às coletividades há muitos anos, uma pessoa da rádio, uma pessoa, enfim, um homem honrado, trabalhador, com espírito de sacrifício, portanto, tem tempo disponível, está reformado, hoje é uma pessoa reformada, é uma pessoa com o tempo disponível para ser um bom presidente de Junta, e não tenho dúvidas, se for eleito, que será. Agora, como deve calcular, o povo é que manda. Nestas coisas, o voto é conta.
O Carlos Simão sempre foi presidente da Junta independente. Se a memória não falha, pelo menos num dos mandatos, com o apoio explícito do PS, foi o candidato do PS, embora sendo independente, num outro mandato com o apoio do PS e do PSD, e creio que este último... completamente independente, mas ao PSD não apresentar um candidato, implicitamente também lhe manifestou o apoio. Durante estes anos todos, como é que geriu as suas relações com as estruturas partidárias que o apoiavam?
É assim, os meus primeiros três mandatos eu concorri como independente nas listas do Partido Socialista. O meu segundo mandato foi como independente e o PS e o PSD apoiaram a nossa lista. Neste último fui completamente independente e, como dizem muito bem José Alves, o facto de o PSD não ter apresentado lista em São Pedro, implicitamente estava-nos a apoiar a nós, portanto, possivelmente deu indicações para votarem em nós. Como é que eu geri? Eu, portanto, passei por 4 presidentes de Câmara, muitos vereadores, portanto, o engenheiro Ricardo Carvalho, o Dr. Santana Lopes, o engenheiro Eduardo Silva e agora o Dr. João Ataíde. Imensos vereadores. Com todos eles tive excelente relacionamento. As estruturas partidárias são sempre mais complicadas, não é? São sempre mais complicadas. Mas eu tenho amigos nelas todas. É verdade que eu conheço a sede do PS, por exemplo, conheço a sede do PS e bem. Aliás, portanto, ela foi comprada pelo engenheiro António Alves, na altura que era presidente da Comissão Política, e nessa altura até estava no Partido Socialista, ainda lá estava, não fazia parte das estruturas, como intendente, mas fazia parte. Mas na sede do PS nunca lá estive, não o conheço.
Nunca foi convidado.
É ela, nunca lá fui e não sei como é que ela é.
Mas naquele mandato em que foi apoiado pelo PS e pelo PSD, como é que conseguia ter esse jogo de cintura de agradar a gregos e a troianos sem dizermos quem são os gregos e quem são os troianos?
Quer dizer, nós fizemos o nosso trabalho como sempre fizemos. Nós fomos sempre.
Mas não recebia indicações dos partidos?
Não, nunca recebi indicações dos partidos, até porque, enfim. Eu sou sempre uma pessoa independente e funciono pela minha cabeça, não é? Funciono sempre a pensar no melhor para a minha terra. E portanto, acho que giri bem. Acho que tenho amigos tanto no PSD, são pessoas extraordinárias, com quem me relacionava bem e continuo a relacionar. E também no PS. Eu não tenho nada. Tenho amigos nos dois lados. Aliás, eu acho que na vida autárquica local, não é? Isto devia ser tudo. Os partidos não deviam funcionar, devia ser tudo grupos de independentes, listas de independentes.
Mas só nas freguesias ou nas câmaras?
Eu penso que pelo menos nas freguesias, não é? Pelo menos nas freguesias. Nas câmaras, talvez as coisas sejam um pouco mais complicadas, mas. Que deviam ser, a maior parte delas, ou quase todas delas, deviam ser listas independentes, deviam.
Há dias referiu numa cerimónia pública que havia falta de segurança, falta de policiamento na freguesia de São Pedro, nomeadamente nas zonas balneares, junto às praias. Esse problema já foi totalmente resolvido?
É assim, como é visível, né, a freguesia de São Pedro tem cerca de 4 km de costa. Desde a área do Parque Marenda até do Orbitur ao Cavelo, são cerca de 4 km. As praias estão sempre, e aquelas áreas envolventes, apinhadas de gente e de carros e de bens das pessoas. Portanto, deve haver ali mais segurança. É importante que haja mais segurança. Portanto, aquilo que eu penso, e aí é que está o grande problema entre a parte norte da cidade e a parte sul, ou se nós sentimos de cidade ou não sentimos cidade. A este nível, acho que os meios não devem estar só concentrados na parte norte. Aquela parte recebe milhares de pessoas. Vindo de todo o país, e as pessoas que estão ali devem sentir alguma segurança.
Defende a instalação de um posto da PSP, não digo de uma esquadra, mas do posto da PSP para garantir policiamento de proximidade em regime de permanência?
Se isso fosse possível, defendia. Sempre defendi essa situação. Termos ali, estarmos mais perto também e as pessoas sentirem que os meios de segurança estavam ali mais perto deles. Não sendo possível, pelo menos agora no verão, devia de haver um posto móvel da Polícia de Segurança Pública ali. Devia de haver mais intervenção. Não são dois polícias e, coitados, estão a fazer o melhor que podem, não é? Que, de bicicleta, que podem. Dá meios de segurança na totalidade a quem ali está. São milhares de pessoas que necessitam. Portanto, aquilo que eu peço e que pedia, portanto, aos responsáveis é que reparassem também a este nível na freguesia de São Pedro. Era importante que as pessoas que vêm sentissem que estão seguras.
Mas um posto móvel só no verão?
Não sendo possível todo o ano. E eu admito que os meios são limitados para todos, admito isso, mas no verão, pelo aquilo que a freguesia hoje de São Pedro representa já em termos turísticos e dos milhares de pessoas que vêm para estas áreas, não é? Devia haver ali, no mínimo, posto uma vez, as pessoas deviam sentir que estavam a ser mais precisas, que a polícia estava ali perto. E, portanto, era isso que eu pedia.
Que, ou seja, defende que as pessoas tenham uma sensação de segurança. Exatamente. Ao saberem que há ali a polícia.
É.
Os habitantes do bairro social de São Pedro já estão plenamente integrados na freguesia? Porque São Pedro é uma freguesia sui generis, é uma freguesia urbana, tem duas populações, não é? Sobretudo Cova e Gala, que é o núcleo urbano da freguesia. E quem não sabe, quem não conhece a freguesia, não sabe onde começa a Cova, onde acaba a Gala e vice-versa. Portanto, é um núcleo urbano onde foi construído também um bairro social.
Sim.
A integração já foi feita ou não?
Quer dizer, isto, o bairro social, eu penso que acabou por ser exagerado. Portanto, a habitação social ali construída acabou por ser um pouco exagerada. É verdade que veio ordenar toda aquela área sul da freguesia. Sabíamos que havia ali aquela área abandonada da Galacina, que era uma coisa também muito complicada, como agora é o Alberto Gaspar, que está abandonado e que é outro problema que temos ali. E a Galacina antigamente era isso. E depois havia ali muitos terrenos à volta, com o bairro 25 de Abril, portanto, o bairro clandestino do 25 de Abril. Enfim, havia ali uma situação muito complicada, ali e noutras áreas da freguesia, não é? Não podemos esquecer isso. De maneira que, se calhar, se não fosse o bairro social, aquilo não ficava ordenado como está. Houve ali um ordenamento com espaços verdes a envolver a habitação social, portanto, ficou bem ordenado. Mesmo que fosse, neste momento não tínhamos aquilo arranjado, se não fosse o bairro social. Tem esse benefício. Por outro lado, eu disse sempre, e até intervenções que fiz na Assembleia Municipal, cuidado com aquilo que nos vão a criar, porque a freguesia de São Pedro já tem muitos problemas sociais, graves problemas sociais, com cidadãos que vivem lá, seus e que nós não queremos de maneira nenhuma que saiam lá. Agora, vejam lá, tem que criar, ao criar a habitação social, tem que nos criar uma coisa equilibrada. E até a determinada altura, o bairro esteve equilibrado. Portanto, entrou muita gente à freguesia de São Pedro e que necessitava da habitação para o bairro social. Infelizmente, as pessoas vão melhorando a sua vida e também não percebo muito bem esta lei, porque assim que as pessoas começam a ganhar mais um bocadinho, começam-lhes a aumentar a renda e paga-se mais. Algumas pessoas estavam a pagar mais na habitação social se alugassem uma casa cá fora. E, portanto, houve muita gente a sair da habitação social porque aumentos excessivos das rendas. O bairro começou a ficar um pouco desequilibrado porque depois também começaram a meter pessoas vindas do outro lado para lá. E isso vai complicar um bocadinho.
Por isso é que eu lhe perguntei se os habitantes já estão integrados, porque aqueles que eram da freguesia já estavam naturalmente integrados na freguesia. Não estou a falar de reinserção social, estou a falar de integração, de sentirem que fazem parte da freguesia, que participam das iniciativas realizadas na freguesia e se mantêm, digamos, a paz social que a freguesia necessita.
Pronto. O que acontece é o seguinte: até há bem pouco tempo, todas as pessoas que lá estavam, mesmo as que vieram de fora, estavam integradas na freguesia. Portanto, havia lá um caso pontual que até agora acabou por sair e criava lá problemas, desordens e não sei o que mais, e quando acabou já não está lá. Mas o problema é que quase constantemente, e este mandato, têm ido para lá pessoas que saíram aqui da Estrada da Aveiro, não sei se é a Estrada da Aveiro ou se chama assim. Agora também pessoas que vieram da Leirosa e que saíram do bairro da Leirosa e foram para ali. Essas pessoas estão a chegar agora. Portanto, são situações
novas.
Portanto, em relação às antigas, estavam completamente integradas e o bairro estava muito equilibrado.
Sr. Presidente, para concluirmos esta entrevista neste clube privado, que de resto não é a primeira vez que abre as portas a Carlos Simão, pergunto-lhe, como é que uma cidade, porque São Pedro faz parte da cidade, é despromovida à vila e o Presidente da Junta acha que foi uma promoção?
Não, vamos lá ver uma coisa. A freguesia de São Pedro faz parte da zona urbana da cidade e era uma aldeia. O Sobrazão assim indicava, tinha três torres. Passou
mas
para
a
vila.
O que faz parte de uma cidade já não é uma aldeia nem uma vila,
não,
é cidade.
Não, mas, quer dizer, o que conta é a freguesia em si. para a freguesia foi uma promoção. Nós hoje temos um brasão com 4 torres. Portanto, houve aqui uma promoção. E da cidade, portanto, Tabarede é vila.
Já era antes da...
Não, também foi agora, foi na mesma altura.
Ah, sim, era. Sim, Tabarede.
Tabarede é vila, Buarque já era vila,
já era vila.
E São Pedro também é vila. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós fazemos parte da zona urbana da cidade. Portanto, a zona urbana da Figueira da Foz, da cidade da Figueira da Foz, era composta por 5 freguesias. O Arcos, São Julião, Tabarede, Vila Verde e São Pedro. São Pedro era uma aldeia. Portanto, e daí que tinha um brasão com 3 torres e não sei o que mais. E hoje é uma vila. Eu sei que isso doeu algumas pessoas.
Faz confusão também a algumas pessoas. Pronto, e compreenderá que
fez não? Confusão a algumas pessoas porque na altura não estavam no centro de decisão. Não estavam no centro de decisão. Passaram ao lado de várias coisas. Mas a culpa não foi minha. Agora, eu fico muito feliz porque pelos meios que criámos, pelas condições que criámos, a freguesia de São Pedro, que saiu há pouco tempo da freguesia de Lavos, conhecida há pouco tempo, sendo uma das freguesias mais carenciadas nessa altura, hoje conseguiu, por aquilo que fizemos, chegar à vila. E, portanto, isso é uma satisfação, é um orgulho enorme, como também foi um orgulho para mim manter a freguesia. São coisas extremamente importantes.
Carlos Simão, presidente da Junta da Vila de São Pedro e da Freguesia de São Pedro, que está na cidade da Figueira da Foz, foi o nosso convidado do Clube Privado. Obrigado por ter estado aqui e uma boa reforma. E agora dedique-se à outra, a sua família, que é a sua família nuclear, e não o familiar que adotou, que é a Junta e a Freguesia de São Pedro. Obrigado mais uma vez por ter estado aqui.
Muito obrigado por me ter convidado e desejo à Rádio Foz Mondego e a todos vós as maiores felicidades.